Bola Branca.
Cristiano Ronaldo falha Liga dos Campeões em Lisboa. António Lopes, Bernardo Silva e João Cancelo estão qualificados. Boa noite, Liga dos Campeões. Ainda antes da final a 8 de Lisboa, a escala de hoje e amanhã, com o que faltava jogar dos oitavos de final, com Ronaldo afastado e António Lopes, Bernardo Silva e Cancelo qualificados para os quartos na capital portuguesa entre 12 e 23 de agosto. Em Turim, esta noite, a Juventus recebeu e derrotou o Lyon por 2-1, com dois golos de CR7, mas insuficientes após o desaire da primeira mão em França. Os franceses estiveram a vencer, golo de Depay, mas CR7 fez dois tentos que deram o triunfo no encontro, mas não chegaram para que a Vecchia Senhora voasse para Lisboa. O Lyon volta à capital portuguesa, onde já tinha estado na fase de grupos. No outro jogo da noite, o Manchester City derrotou em casa o Real Madrid por 2-1, golos de Sterling, Gabriel Jesus e de Benzema, este para os espanhóis. O mesmo resultado a favor dos ingleses, que já tinham ganho em Espanha. O City vai agora defrontar o Lyon nos quartos em Portugal. Junta-se a nós o comentador da Renascença, António Fidalgo. António, boa noite. E começando pelo desafio do Turim, a Juve foi uma verdadeira desilusão.
Sem dúvida, mais uma vez, desiludiu a equipa da Juventus, que é um bom exemplo de um conjunto de excelentes jogadores que não se consegue traduzir numa grande equipa, pelo menos numa equipa forte. E se pesarmos bem esta eliminatória, analisando os dois jogos, sem dúvida que o Lyon merece passar, até porque no jogo da primeira volta em França, em Lyon, esta equipa da Juventus não conseguiu fazer um remate enquadrado à baliza de António Lopes. Quer dizer que em Lisboa não vamos ter Ronaldo, mas vamos ter António Lopes.
Sem Ronaldo, mas com António Lopes, isto em relação a esta eliminatória, no que diz respeito à outra, o City a repetir o resultado que já tinha conseguido em Madrid. Alguma surpresa aqui ou não?
A mim não me surpreendeu muito. Esperava mais do Real Madrid, sem dúvida. Um jogo que é resolvido por dois erros clamorosos de um central insuspeito, Varane. Varane comete dois erros incríveis, quase que oferece dois golos à equipa de Guardiola. Benzema ainda aligerou a coisa, ainda conseguiu empatar, mas no cómputo geral, nota-se claramente que este Manchester City é superior neste momento à equipa do Real Madrid.
Um abraço, António.
Um abraço.
Amanhã, também às 20 horas, Barcelona-Nápoles, 1-1 em Itália, e Bayern de Munique-Chelsea, vitória alemã por 3-0 em Inglaterra na primeira partida. Ainda lá por fora, o Santos, clube brasileiro, escolhe Cuca para suceder a Jesualdo Ferreira no comando da sua equipa principal. O novo técnico de 57 anos foi anunciado esta sexta-feira com um contrato até março de 2021. É a terceira passagem de Cuca pelo clube de São Paulo depois de 2008 e 2018. Jesualdo Ferreira esse orientou a equipa santista durante 15 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Brasileirão começa já neste fim de semana. Ainda lá por fora, Éder e João Mário, do Lokomotiv de Moscovo, perderam hoje a Supertaça da Rússia para o Zenit por 2-1. Dziuba e Odzoev marcaram os golos do bicampeão russo. Já Korluka ainda descontou, mas não foi suficiente para virar o resultado. É a quinta Supertaça para o emblema de São Petersburgo, clube que tem dominado o futebol russo nos últimos anos. Entre os portugueses, Éder foi titular, mas João Mário ficou fora dos convocados. Por cá, Everton sublinha. É esperado em Lisboa no fim de semana ou no início da próxima semana, depois de o Benfica ter conseguido nas últimas horas ir ao encontro das pretensões do Grêmio. O acordo entre Águias e Extremo já existia. O entendimento entre clubes para a transferência estará agora igualmente encerrado. Os encarnados pagarão cerca de 20 milhões de euros aos gaúchos e cederão também 15% de uma futura venda de Cebolinha. Tudo isto após o presidente do Grêmio de Porto Alegre ter dito em Bola Branca durante a tarde que ainda havia condições a satisfazer por parte da SAD encarnada.
O Benfica precisa garantir as condições do negócio. Se ele conseguir garantir as condições do negócio, pagamento do Grêmio à vista por uma operação, aí pode ser que aconteça, mas é isso.
Romildo Júnior mostrava, no entanto, compreensão pelo arrastar do processo.
Não, ele é um processo negocial normal, é um volume grande de dinheiro, né? São muitas partes interessadas e muitos detalhes para terminar. Natural que demore.
Quanto ao telefonema que Jorge Jesus fez a Cebolinha e que indignou o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, Romildo Júnior, o presidente do clube, pôs-se ao lado do seu treinador.
Cada um faça o que bem entender e cada um arque com as consequências do que disse.
Compreendo o que é que disse o treinador, o Renato Gaúcho, após o jogo com o Internacional?
Sim, sou solidário à sua posição.
Recordo-se que Jesus já terá dito a amigos brasileiros que ligou ao jogador, sim, mas jamais para lhe pedir para não jogar a última partida do Grêmio, ganha contra o Internacional para o Campeonato Gaúcho. Entretanto, dois reforços do Benfica já estão em Portugal. Os brasileiros Gilberto e Pedrinho chegaram esta manhã a Lisboa, realizam testes médicos e juntam-se ao primeiro treino da pré-temporada marcado para a próxima segunda-feira. Pedrinho, contratado ao Corinthians em março e que era para ter chegado ontem e apenas o fez hoje, aterrou sozinho. À Benfica TV, Pedrinho deu conta da sua ansiedade para começar a deixar a sua marca no Benfica.
Estava bastante ansioso poder estar aqui. Como você falou, acabei vindo uma vez, acabei ficando apaixonado pela estrutura, pelo clube e tudo. E esse tempo todo que eu estava acompanhando o Benfica, torcendo, vibrando, porque sempre foi um sonho poder estar na Europa e agora numa grande equipe que é o Benfica. Quero cada vez mais trabalhar para poder fazer a minha história aqui.
Agora o extremo quer títulos.
Pretendo alcançar muitos títulos, sempre fui um jogador. A gente sabe que um clube só é valorizado quando conquista títulos, vence jogos. E eu sempre fui um jogador muito ambicioso, que tenho grandes sonhos em poder conquistar. E o máximo de título que eu poder conquistar com a camisa do Benfica, tenho certeza que a torcida também quer isso, títulos, e eu vou buscar o máximo de título possível.
Para JJ, que colocou outros acima de si, ficam ainda assim elogios de Pedrinho.
Todos nós brasileiros sabemos que fez um grande trabalho, um trabalho que dispensa comentários. Grandes jogadores evoluíram bastante com ele e eu quero isso também, poder trabalhar com ele para poder evoluir. Tenho certeza que dará muito certo, pois ele é um grande treinador, uma grande equipe. Então o Benfica só tem a crescer com isso.
A primeira experiência na Europa e logo no Benfica emociona, Pedrinho.
Emoção. Quando eu saí de casa, pedi tanto a Deus, agradeci a Ele por essa oportunidade, poder estar vivenciando isso. Como falei, é um sonho poder estar jogando aqui e eu espero realizar ele da melhor forma possível, aproveitando, usufruindo e com certeza quero crescer aqui dentro para, como falei, poder fazer a minha história.
Por fim, para os adeptos das Águias, o ex-Timão reserva uma mensagem.
Aqueles, pode esperar de mim, é muita alegria, muita vontade de jogar, gana, qualidade técnica. E o que eu puder fazer para poder ajudar o Benfica da melhor forma possível, eu vou fazer. Vou dar o máximo de mim para poder conquistar jogos, fazer gols, assistência e muitos títulos.
Depois de Gilberto, o Benfica poderá estar novamente interessado em mais um jogador do Fluminense. Esta sexta-feira, a imprensa brasileira avançava que a equipa da Luz vai virar as suas atenções para Marcos Paulo, internacional sub-19 português, uma vez que é luso-brasileiro e uma das pérolas do clube tricolor carioca. Já Bruno Henrique negou qualquer contacto com o Benfica, tendo em vista uma transferência para Lisboa. Em entrevista ao Sport Espetacular, o avançado brasileiro do Flamengo disse manter-se focado em fazer mais uma grande temporada ao serviço do Mengão, tal como em 2019. Na Alemanha, os alvos do Benfica são dois jogadores do Friburgo, o central Koch e o avançado Waldschmidt. Da Turquia chega o suposto interesse do Beşiktaş em Aris Seferovic, a título definitivo. Todavia, segundo as mesmas fontes, o Benfica prefere o empréstimo do avançado internacional suíço por uma temporada. Seferovic tem contrato com o Benfica até 2024. Ainda sobre o emblema da Luz, o preparador físico Mário Monteiro, que regressa aos encarnados com Jorge Jesus, garante à Rádio Globo que o objetivo passa por colocar o nome do Benfica a voar alto na Europa.
Espero muito trabalho, muita dedicação. Vamos com um espírito vitorioso, com uma vontade de volver aos sócios, ou seja, aos torcedores, as alegrias do passado. Vamos tentar colocar o nome do Benfica na Europa, a nível mundial, e de certa forma alcançar os nossos objetivos, que será conquistar títulos. E, portanto, será esse o nosso desejo e a nossa vontade.
Mário Monteiro, nesta entrevista, revela que o Flamengo tentou convencê-lo a ficar, apesar da saída de Jorge Jesus.
É verdade, houve pessoas da direção do Flamengo que tentaram convencer a ficar, visto que estavam muito gratos pelo meu trabalho, pela minha competência, mas não tinha jeito nenhum de ficar, porque já tinha um compromisso assumido com o meu treinador, pelo menos de continuar com ele mais 2 anos, embora há um tempo esta parte tinha decidido acabar a minha carreira no Clube de Regatas Flamengo e ficar aqui para trabalhar num projeto um pouco diferente, ou seja, um projeto que não me envolvesse o trabalho diretamente no campo. Mas mesmo assim estou muito grato, deixo a porta aberta, fiquei imensamente feliz por eles me terem convidado, mas será não um adeus, mas um até breve, penso eu, e muito obrigado a toda a estrutura de Flamengo por me ter convidado e ter acreditado em todo o meu trabalho e também à nação rubro-negra.
Mário Monteiro, preparador físico que acompanha Jorge Jesus no Benfica. Do Futebol Clube do Porto, Tomás Esteves pode juntar-se a Diogo Leite no Valência. Ao que nos é relatado a partir de Espanha, o emblema Xé deseja juntar o lateral ao central do Futebol Clube do Porto naquele que pode ser um dos negócios mais mediáticos deste verão. A transferência de Diogo Leite pode concretizar-se por um valor entre 15 e 25 milhões de euros. A de Tomás Esteves deve custar menos aos cofres valencianos. Mas comecemos por Diogo Leite, de 21 anos, cujo processo se desenrola desde o início da paragem devido à Covid-19, como nos explica o jornalista Manolo Montalte, da CV Rádio de Valência.
Diogo Leite está muito perto de ser futebolista do Valencia Clube de Futebol, numa operação que,
Diogo Leite está muito perto de ser reforço do Valência, numa operação que está a ser mediada pelo agente Jorge Mendes, sócio e amigo de Peter Lim, proprietário do Valência. Depois do que aconteceu nesta última temporada, Peter Lim decidiu fazer uma limpeza no balneário, pretende desfazer-se de mais de metade do plantel e voltar ao modelo inicial, o de contratar jovens jogadores da carteira de Jorge Mendes, mas que não trouxeram qualquer êxito para o Valência. É nesse contexto que surge o nome de Diogo Leite, já falado desde o passado mês de março, e agora o seu destino será mesmo o Valência. Em breve, até ao final do dia de hoje, ou o mais tardar no início da próxima semana, a transferência será oficializada. Quanto a valores, fala-se de 15 milhões de euros fixos à cabeça, acrescentando-se variáveis que podem fazer com que o montante total ascenda aos 20 ou 21 milhões de euros.
Que poderiam chegar até aos 20, 21 milhões de euros.
Já Tomás Esteves, lateral de 18 anos dos Dragões, tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões, mas tem também como agente Jorge Mendes, cuja ligação ao Valência e a Peter Lim, o acionista maior dos espanhóis, é por demais conhecida.
Também é certo.
Fala-se também da inclusão de Tomás Esteves nesta operação de Diogo Leite, que Jorge Mendes estará a tentar colocar no Valência, mas essa operação relativa a Tomás Esteves não será tão cara como a de Diogo Leite.
O jornalista espanhol Manolo Montalte. E para o antigo defesa central do Futebol Clube do Porto, Sereno, a saída, sobretudo, de Diogo Leite vai permitir um encaixe interessante. Para o central, trata-se também de uma boa oportunidade na carreira.
Não, para o jovem central é uma ótima opção, não tinha jogado tanto no Porto e pronto, não quer dizer que vai jogar também muito no Valência, mas o jogador, o que é neste momento, é com certeza ir para outro campeonato com outros objetivos e pronto, e vai para o Valência. Para o Porto também acho que é um encaixe muito interessante e acho que é bom para as duas partes.
Pela experiência que tem do futebol espanhol, onde representou Valladolid e Almeria, Sereno admite que Diogo Leite tem a necessidade de ser física e mentalmente forte.
Primeiro que tudo, é preciso ser muito forte, porque vai para um clube estrangeiro e em Espanha são muito conhecidos por serem muito, muito nacionalistas e estão sempre em primeiro espanhóis. Se ele tiver a mesma qualidade que o espanhol vai jogar, aí não dou a mínima hipótese. Vai ter que ser muito forte, vai ter que ser mais forte do que aquilo que estava no Porto. Mas se conseguir, para ele será muito bom. E é o sonho de qualquer jogador, é jogar na Liga Espanhola. Para mim, a melhor liga do mundo é aquela que tem mais espetáculo e onde se joga melhor e onde se vive melhor. E qualquer jogador tem um sonho de jogar lá. Agora tudo depende dele. Não será fácil, certamente. O Valência tem grandes jogadores, tem grande equipa. Tem uns sócios muito fanáticos, muito, muito, muito mesmo. E pronto, e será certamente uma experiência inesquecível para ele.
Na análise ao plantel portista, Sereno considera que a SAD azul e branca vai avançar para a contratação de um grande central.
Acho que sim, acho que sim. Acho que o Porto, mesmo o próprio Porto, já admitiu que estava à procura de um central e certamente irão reforçar. Os três que lá estão são muito bons, mas precisam de mais um, porque o campeonato é largo e certamente jogarão os quatro. E como o Porto é a equipa que é, certamente que irá escolher um grande jogador.
Sereno, antigo jogador, que é atualmente o rosto visível do comando da SAD do Vilafranquense, da 2ª Liga, um campeonato que continua sem ter definidos os participantes para a próxima temporada.
É um imbróglio que não está fácil. Entendemos as partes, não é? Tanto da Liga como da Federação, são coisas que sobrevoem qualquer um. Infelizmente acontece, é por isso que eu quis entrar no futebol, que é para deixar uma imagem diferente, uma imagem de idoneidade, uma imagem de seriedade, em que cumprir com as obrigações, quer financeiras, quer sociais, quer que toda essa parte nos faz sentir bem, e não os casos que também nós temos aí em conta, como o Aves, mesmo o próprio Oianense, que foi o que pôs a ação, acho que também tem salários em atraso, ou seja, todos estes clubes que não pagam podem fazer o que querem e depois dá isto. Isto acontece porque as leis não são tão fortes. Se fossem fortes, nada disso acontecia e já estávamos praticamente a fazer o calendário para a 2ª Liga e neste momento agora estamos com um grande problema.
A 2ª Liga viu o seu início adiado do fim de semana de 22 e 23 de agosto para o de 12 e 13 de setembro. Sereno admite que a atual situação exige paciência, mas é preciso também rapidamente desatar o nó dos processos em curso.
Para nós é certo que quanto mais cedo melhor, não é? Se fosse até ali dia 12, 13 de setembro para começar o campeonato, acho que não haveria problema nenhum. Tudo o que seja passar essa data vai ser muito difícil para os clubes da 2ª Divisão, não é? Que já têm sofrido muito. Mas, é como eu digo, temos que ter muita paciência nesta hora. Sei que os momentos são difíceis para toda a gente e há que ter um bocado de paciência.
Sereno, antigo jogador de futebol, na 2ª Liga ainda, a SAD do Feirense vai recorrer, junto do Tribunal Central Administrativo, da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto relativa ao processo de suspensão definitiva deste campeonato. Do Porto ainda, mantém-se a SAD azul e branca sob vigilância da UEFA. O organismo informou esta sexta-feira em comunicado que os Dragões cumpriram apenas parcialmente as metas estabelecidas para a época de 2019-2020 no que ao fair play financeiro diz respeito, pelo que irá manter as restrições em vigor para a próxima temporada. Assim sendo, o Futebol Clube do Porto vai repetir em 2020-21 as restrições impostas na última época, ainda assim mais suaves do que as fixadas para 2017-18, altura em que o Porto se viu obrigado a iniciar a temporada sem reforços. No Sporting, Dias Ferreira não tem esperança para a nova época, com as receitas da UEFA penhoradas, com Frederico Varandas cada vez mais criticado e uma fatia de acionistas da SAD a pedir a sua demissão, o antigo dirigente leonino não antevê nada de bom e de novo quanto à equipa de futebol sportinguista em 2020-21.
Não espero grande coisa. Não espero realmente grande coisa. Não vejo maneira de pensar que há alguma coisa de muito diferente do que foi esta época se passe. Embora tenha sido má, mas não penso que seja muito diferente. Pelo menos não vejo nada que me dê alguma esperança de que algo vai mudar.
Ou seja, sente que está muito parado o planeamento do Sporting, é isso?
Eu acho que nem parado, nem andar. Acho que, não sei, não faço ideia à velocidade. As pessoas também não comunicam, a gente, as notícias que vê são muito más. Não sei se alguma coisa é verdadeira, se não é, também ninguém explica nada. Não sei se propositadamente ou não. Portanto, as notícias que a gente vê na comunicação social, pronto, há uns que acham que é jornais, há outros que acham que não tem fundamento, não sei.
Sobre os dinheiros da UEFA, devido a uma dívida reclamada pelo técnico Mihailovic, que recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto a pedir 750 mil euros, Dias Ferreira fala de má imagem para o Sporting.
Parece-me evidente, não é? Parece-me evidente, para além do desprestígio que isso é, não é? E todas as pessoas a fazerem, não sei o quê, e penhoras, e mais isto e mais aquilo, que enquanto não forem desmentidas, pelo menos parecem verdadeiras, não sei, mas não vejo vejo toda a gente a queixar-se da situação financeira e, portanto, por isso é que eu lhe digo que não sei bem onde é que isto vai parar.
Contestado, Frederico Varandas vai ficando cada vez mais frágil na liderança do Sporting, mas deve ou não sair? E quando? O ex-presidente da Assembleia Geral do Clube devolve a pergunta.
Ah, isso é uma coisa que tenho que perguntar a ele. A mim não me pergunto nada.
No mercado dos Leões, Wendel será um dos jogadores mais cobiçados do momento, com várias sondagens. O Sporting pede 35 milhões pelo médio brasileiro, mas também admite, segundo se lê em alguma imprensa esta sexta-feira, a saída do guarda-redes Luís Maximiano. Isto quando Adan, também guarda-redes, é dado como reforço para 2020-21. E a Liga Portugal reage às dúvidas do Vitória de Setúbal, manifestadas hoje em Bola Branca, e esclarece que o processo dos recursos do não licenciamento dos clubes para as competições profissionais está a decorrer dentro dos prazos. Em comunicado, a entidade organizadora das ligas profissionais em Portugal lembra que o recurso do Vitória deu entrada na sede da Liga na passada segunda-feira. Na terça, a Liga citou os terceiros interessados, Portimonense, Cova da Piedade e Casa Pia, aos quais conferiu 3 dias úteis para se pronunciarem quanto aos argumentos apresentados pelo Vitória. No prazo de 3 dias úteis após o recebimento das oposições dos interessados, portanto de portimonenses, almadenses e lisboetas, a Liga Portugal sustenta a sua decisão, organiza o processo e remete-o ao presidente do Conselho de Justiça Federativo. A fechar a nota, hoje conhecida, a Liga reafirma assim que está dentro dos prazos para apreciar e enviar o recurso do Vitória de Setúbal para a Federação Portuguesa de Futebol. Fonte federativa confirmou ainda a Bola Branca nada ter recebido então da Liga Portugal. A acusação deste atraso foi feita em Bola Branca pelo presidente do Emblema Sadino esta sexta-feira. Paulo Gomes garante que recebeu esta informação durante a manhã e avisa que o Vitória não admite este tipo de comportamento.
Temos um dado novo que me chegou às mãos hoje. Se for verdadeiro, estamos perante mais um escândalo no futebol. É que nós entregamos o nosso recurso na segunda-feira, a tempo e horas. O Conselho de Justiça reuniu-se ontem e, segundo o que sei, o nosso processo não chegou ao Conselho de Justiça. Se isto é verdade, e é bom que rapidamente venha para fora sabermos se realmente o processo chegou ao Conselho de Justiça, porque se não chegou, depois de nós sabermos, eu não dei o processo a ninguém, e de sabermos que está a sair certos do processo na comunicação social e não chega ao seu local certo, que é o Conselho de Justiça, sinceramente, nem sei o que lhe diga. Estamos perante mais uma situação que, mais uma vez, estão a escolher o clube errado para criar situações completamente anormais, que é aquelas que estão a passar no momento. Quero saber as justificações, porque ontem o Conselho de Justiça reuniu-se. Portanto, se reuniu, e um processo deste deve ser feito com caráter de urgência, ao qual nós temos legalmente a razão do nosso lado, queremos saber o que se está a passar e saber quem são realmente as pessoas que estão a fazer isto. Na minha cabeça não faz sentido nenhum, com o Conselho de Justiça na quarta-feira e a entrega dos processos na segunda, porque é que não está no Conselho de Justiça.
A falta de uma decisão quanto ao recurso do Vitória, de decisão de despromover o Emblema Sadino, está a impedir a definição do plantel, diz Paulo Gomes.
Nós queremos que seja o mais rapidamente possível, porque nós, como sabes, estamos uma semana a trabalhar na mesma, como se estivéssemos na primeira liga, mas que há contactos que não podem ser fechados sem esta decisão ser tomada, por uma questão de respeito até mesmo com as pessoas com quem estamos a trabalhar. Agora, era importante que isto tivesse um caráter de emergência, para que pudesse, de uma vez por todas, vir cá para fora os factos reais, e como hoje mais uma vez veio a dizer que tínhamos problemas com o fisco, o Vitória apresentou todas as garantias reais que suportam a dívida que o Vitória tinha. Portanto, não consigo perceber, quanto mais depressa isto ficar para fora, quanto mais depressa se tomar a decisão, melhor será para todos, inclusivamente para o futebol português. Porque já vimos que no futebol português, e ainda hoje é giro, porque ainda hoje vimos outro jornal com primeira página, as coisas estão aí, estão na rua, toda a gente se apercebe, toda a gente vê, mas parece que se fecha olhos para uns e tentamos fazer do Vitória uma vítima de um processo que se calhar é mais transversal do que aquilo que parece.
O presidente do Vitória, aqui numa alusão ao Sporting, nesta entrevista, hoje a Bola Branca, Paulo Gomes desmente irregularidades com a Segurança Social. e assegura, por outro lado, que já tem um treinador contratado, mas só o vai anunciar quando for certa a manutenção.
Tenho treinador no bolso, mas não posso, mais uma vez, com o devido respeito que tenho que ter pela pessoa, porque o projeto é um projeto de Primeira Liga, mas como estou a trabalhar nesse sentido, já tenho treinador.
O Vitória de Setúbal tenta agarrar-se ainda à Primeira Liga, visando a próxima temporada. Visando também a próxima temporada, em Tondela, mais um técnico espanhol, Paco Ayestarán, antigo adjunto no Benfica, é o sucessor de Nacho González. Em Guimarães, no mercado do Vitória Minhoto, está de saída Davidson, que vai jogar, tudo indica, para o Alanya Spor da Turquia. Nas outras modalidades, depois da Fórmula 1, também o Campeonato do Mundo de Motociclismo estará de regresso a Portugal, igualmente no Autódromo Internacional de Portimão, no Algarve. O Jornal Público avançou esta sexta-feira que haverá corridas no nosso país ainda em 2020, devendo o anúncio ser feito na próxima segunda-feira. O Mundial de MotoGP com Miguel Oliveira prossegue, entretanto, este fim de semana na República Checa. O português da KTM terminou hoje o primeiro dia de treinos livres com o terceiro melhor tempo. Miguel Oliveira, vamos ouvi-lo agora, nesta edição de Bola Branca.
Uma sexta-feira muito positiva. Começámos com uma boa base a nível do setting da moto que trouxemos de Jerez de la Frontera. Positivo por termos experimentado durante a tarde uma possível configuração e escolha de pneus de corrida que funcionou bastante bem e no final, com o ritmo alinhavado, a volta rápida saiu de forma natural. Contente por terminar nos três primeiros. Amanhã ainda temos algum trabalho pela frente. O objetivo claramente que é qualificar diretamente no FP3 para a Q2 e fazer uma boa qualificação. Esse continua a ser o objetivo, mas para já contentes com o trabalho, alguns pontos a melhorar na moto para amanhã, mas de forma geral confiantes e tranquilos com o que fizemos hoje.
Declarações de Miguel Oliveira à sua assessoria de imprensa. Amanhã a qualificação então para a corrida de domingo de MotoGP na República Checa. Na Fórmula E, depois das duas vitórias anteriores, António Félix da Costa já prepara a terceira e quarta provas de Berlim, amanhã e domingo, e está cada vez mais próximo do título, que pode ser celebrado domingo, precisamente. O piloto português segue na liderança do Mundial desta especialidade, com 125 pontos, mais 68 que Lucas Di Grassi, isto quando faltam 4 provas para o fim da temporada de Fórmula E.
Duas poles, duas vitórias, só para agradecer muito o apoio de toda a gente, tem recebido milhares de mensagens e apoio que tem sido incrível e por isso que queria mesmo agradecer. Foi um recomeço de sonho, levamos uma vantagem boa agora no campeonato, mas a mentalidade não vai mudar, nada está decidido. Continuar ao ataque, a tentar marcar o máximo número de pontos possíveis e obviamente focados no objetivo final, mas o approach vai ser um bocadinho diferente ao que tem sido nos anos anteriores e continuar agressivos e a querer ganhar corridas, por isso estamos aqui a trabalhar, amanhã há mais e obrigado a todos.
António Félix da Costa, que domingo pode sagrar-se campeão do mundo de Fórmula E à corrida amanhã e à corrida também, que pode ser decisiva no próximo domingo. O piloto português está na liderança do Mundial com 125 pontos, isto quando faltam 4 provas para o fim da temporada. A corrida de amanhã está marcada para as 6 da tarde. Antes de sair desta edição de Bola Branca, recordo então no futebol, na Liga dos Campeões, a marcar a noite desta sexta-feira, a vitória da Juventus 2-1 em casa sobre o Lyon, com 2 golos de CR7, mas insuficientes para que o português esteja na final a 8 de Lisboa. Isto depois do desaire da primeira mão em França, nestes oitavos de final da Champions League. No outro jogo de hoje, o City de Bernardo Silva e Cancelo derrotou em casa o Real Madrid por 2-1, o mesmo resultado a favor que os ingleses já tinham obtido em Espanha, e por isso Bernardo Silva e Cancelo vão estar na capital portuguesa. Por agora e por aqui é tudo. Boa noite, bom fim de semana.